O deputado estadual Paulo Araújo, do Partido Progressista, que faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, testou positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. Em isolamento, em casa, ele vai falar agora com os ouvintes da Rádio Assembleia Legislativa. Deputado, a coisa é séria mesmo, né?
Então, Luque, é importante, inclusive, eu tenho me colocado à disposição para poder falar para a população do estado de Mato Grosso. O Covid, o corona, é coisa séria. Tem muita gente que não acredita, acha que é coisa da política, que é coisa de briga internacional entre China e Estados Unidos, que eventualmente isso nunca vai acontecer com você, não vai acontecer com a sua família, né? E hoje o corona, o Covid, é uma realidade entre nós, né? Cuiabá, estado de Mato Grosso, a contaminação hoje ela termina sendo comunitária, porque você não sabe eventualmente de onde que ela veio, né? Onde é que você eventualmente se infectou. E o momento que você tem o conhecimento que você foi infectado, começa a passar uma novela na sua cabeça, você termina fazendo uma reflexão da vida, né? Então, a questão emocional, ela termina abalando muito quando você fica, tem a confirmação do corona. Os sintomas são os sintomas que eventualmente estão sendo propagados pela mídia, né? E a cada dia aparecem mais sintomas relacionados ao corona, até porque é uma doença nova, não tem estudos reiterados para poder afirmar, são só esses, né? Então é febre, dor no corpo, dor de garganta, diarreias, vômitos, calafrios, né? Esses são os registros aí de sintomas do coronavírus, né? Tem muitos pacientes que estão infectados, que são assintomáticos, não sabem nem que tem, né? A partir do momento, igual no meu caso, que você tem o conhecimento, a confirmação, através de um exame de diagnóstico, que você está com o Covid, aí inicia-se o protocolo obrigatório, que é o isolamento obrigatório, né? É nesse momento que eu estou, na verdade, eu estou cumprindo já a exigência do isolamento obrigatório, que são 14 dias, né? Eu já estou no meu 14º dia, então, em tese, é meu último dia após o resultado do exame, mas é bem possível que a minha infecção ela seja maior do que o 14º dia, porque esse exame de PCR, ele começa a identificar a partir do 3º ao 5º dia de contaminação, né? Então, pode ser que eu esteja entre o 17º, o 19º dia de infecção.
Sim. Deputado, quando o senhor falou na questão emocional, me chama a atenção, porque eu tenho observado muito disso, né? As pessoas, quando alguém é citado um nome de uma pessoa, a pessoa nessa situação ainda de receber a informação do que está aí com o Covid, ela automaticamente tem que se isolar, e isso é um outro problema que surge ali, essa questão do isolamento na vida do cidadão brasileiro, do cidadão mundial. Como lidar com isso? É um outro desafio também dentro da medicina, né?
Ah, não tenha dúvida. Hoje nós temos a ciência, né? Os números, os dados epidemiológicos que estão aí, são inquestionáveis, né? Nós estamos numa crescente considerável do número de infectados no Brasil. Infelizmente, o Brasil, a nível nacional, perdeu a referência no combate, que é o combate mundial, que é o enfrentamento, que é a questão do isolamento, né? Nós afrouxamos o isolamento no momento crítico de crescente dos dados e do perfil epidemiológico, tanto é que os números eles só crescem no Brasil, né? O Brasil ontem era o 3º país com maior número de infectados. Estados Unidos, Rússia e Brasil. Então passou Espanha, passou Portugal, passou todos os países, né? Então é uma preocupação muito grande a nível de país, porque com os dados epidemiológicos não se brinca. Então, se os dados epidemiológicos estão numa crescente, o momento é de você forçar o isolamento. Por outro lado, a ciência, a saúde, ela conflita com a questão econômica.
Sim.
Aqueles que militam tão somente no plano econômico, é lógico.
Sim.
Do isolamento. E aqueles que militam e acreditam nos números, nos dados e nos perfis epidemiológicos, vão querer, logicamente, cuidar da vida, cuidar da população. Então, são duas situações que conflitam diretamente, porque nem todo mundo consegue ficar em casa, praticar o isolamento, né? Nós temos o comércio aí que está sendo extremamente prejudicado, os proprietários quebrando literalmente, muitos desempregos, né? E o Brasil, até pela característica econômica e financeira, não suporta, né? Então é uma situação extremamente difícil, principalmente para o gestor que tem que tomar a decisão. Porém, a decisão que os líderes do mundo inteiro têm tomado é recomendar o isolamento, porque eles não têm o que fazer, né? Então, a medida mais próxima de uma decisão de um líder consciente, em sã consciência, é praticar o isolamento. A Europa, por exemplo, está recessão econômica em toda a Europa por conta do isolamento, né? Ficaram 3 a 4 meses em isolamento. Só que agora a atividade econômica novamente volta a crescer com o afrouxamento do isolamento. Os Estados Unidos, por exemplo, onde o presidente Trump sempre resistiu à questão de isolamento, até ele mesmo hoje vem praticando isolamento, mudou a sua conduta. Nova York é o epicentro da contaminação do mundo, né? Lá inclusive deu lockdown. O ministro da Inglaterra, que também era totalmente contra o isolamento, terminou sendo acometido, foi infectado, voltou atrás. A Inglaterra, Londres, praticou lockdown total, só agora que está reabrindo. Então é uma situação extremamente difícil a nível de Brasil, porque você tinha até então o ministro da Saúde, que é a autoridade máxima da saúde pública no Brasil, orientando aquilo que deve ser orientado, aí você vem o presidente e fala tudo ao contrário do que o ministro responsável pela saúde pública no Brasil vinha orientando, né? Então o Brasil, podemos dizer, em termos de combate ao coronavírus, perdeu totalmente o planejamento, a referência e a autoridade, podemos dizer assim, para poder tratar um assunto tão importante como esse. Politizaram o corona extremamente e os resultados são esses, né? Quanto a dados, você não consegue questionar dados, até porque esses dados oficiais, eles são infinitamente maiores, porque nem todo mundo que foi a óbito, eventualmente nem todo mundo que está aí fez o exame para detectar que foi infectado.
Eu estive conversando essa semana com o Gilberto Figueiredo, secretário do Estado de Saúde. Ele estava me dizendo, Paulo, que essa condição a nível federal, a saída do Nelson Teich, criou uma instabilidade, não só no Mato Grosso, mas no país inteiro, mas a linha de raciocínio do Gilberto foi o seguinte, de que essas políticas públicas que dependem do Ministério da Saúde, essa indecisão fica muito ruim quando vem para o Estado. E a minha pergunta é um desafio também para a Assembleia Legislativa, para os deputados, porque são cobrados pelo povo que cobra a secretaria que não tem o respaldo do Ministério. Como que é essa conta aí para fechar?
Olha, aqui no estado de Mato Grosso, graças a Deus, o secretário Gilberto, ele vem cumprindo com as diretrizes de qualquer profissional que milita na saúde e é orientado pelas ações desenvolvidas e vem dando certo, né? Inclusive o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Então o Gilberto, ele vem mantendo uma linha que é uma linha coerente, né? Uma linha que vem dando ações positivas no combate ao coronavírus, como ampliação de leitos, disponibilização de EPIs, orientação em massa da população pelo isolamento social, né? Então ele vem cumprindo aquilo que é de responsabilidade do gestor da saúde, né? Um gestor responsável, podemos dizer assim. E a Assembleia Legislativa, até porque é a primeira vez que a gente está numa pandemia dessa, mas todos os deputados se envolveram diretamente. Talvez seja, juntamente, eu vejo também muitas ações aí do Tribunal de Contas, mas talvez seja o poder que praticamente se envolveu diretamente, quase que exclusivamente, nas ações de combate ao coronavírus. Vários deputados aí em várias frentes, organizando as ações, apoiando o Poder Executivo, inclusive com recursos financeiros. O Hospital Metropolitano, 70% daqueles recursos foram recursos oriundos da Assembleia Legislativa. Então o Poder Legislativo não parou, pelo contrário, vem participando efetivamente e cobrando as ações do Poder Executivo, através do governador Mauro Mendes, que neste caso específico, numa linguagem bem popular, vem mandando bem.
Certo. Gostaria que o senhor pudesse comentar esses números. Mato Grosso passa de 1.000 casos. Eu estava pensando que a Comissão de Saúde, o senhor esteve na presidência o ano passado, essa comissão importante na Assembleia, o senhor acredita que foi de fundamental importância aquela pavimentação que a Assembleia deu, o respaldo que se deu na saúde, onde nem se falava em coronavírus, chamando a atenção do Estado para a saúde para esse momento? Quer dizer que se aquele trabalho não se tivesse sido costurado lá atrás, poderia ser números piores hoje, Paulo?
Então, Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, né, hoje nosso deputado, presidente, deputado Eugênio, deputado doutor João, Gimenez, Lúcio Cabral, lá atrás a gente já vinha alertando de uma prioridade que teria que ser dada na atenção hospitalar e foi dada, né?
Uhum.
Os hospitais eles passaram aí por reformulação, por adequação de perfil. Então, naquele momento das cobranças, inclusive com a criação de leitos de UTI, o Estado já vinha preparando, podemos dizer assim, a reorganização da atenção hospitalar no estado de Mato Grosso. E também se organizou para esse período de pandemia, ampliando leitos exclusivamente para o coronavírus no estado de Mato Grosso, né? E a Assembleia tem sido muito parceira, na verdade, da própria saúde, né? Os deputados da Comissão de Saúde, eu cito todos eles, e o nosso colega Lúcio Cabral, por exemplo, que é um deputado da oposição, mas a comissão ela tem se voltado muito por pautas voltadas para a sociedade, né? Deixando de lado a questão política, porque é muito fácil se politizar com a saúde, né? Tem muitos políticos aí que usam a saúde para se autopromover e nada de ações construtivas. E a Comissão de Saúde aí, ela foi muito responsável, né? Despolitizou qualquer ação partidária, qualquer ação política, né? Contribuindo aí com a gestão da saúde pública do estado de Mato Grosso de forma a promover as condições necessárias. Tanto é que hoje, graças a Deus, é um dos poucos estados no Brasil que ainda nós temos leitos de UTI ociosos, né? Então, já prevendo aí, inclusive, um aumento no número de contaminados e vai ter, sem dúvida, com os dados e os estudos epidemiológicos, a curva ascendente, ela está mostrando que nós vamos ter mais casos de coronavírus, né? Esse mês aí nós vamos ter um pico enorme, final do mês, começo do mês. Então, tomara Deus que a gente tenha um número de UTI necessário para quem eventualmente for usar, né, quem for precisar desses leitos de UTI.
Ô Paulo, me fala uma coisa, o senhor que está mais informado, quando a pessoa então tem o primeiro caso de coronavírus, já é imunizado ou é sujeito novamente contrair?
Então, os estudos, nós não temos estudos concretos assim para dizer assim, ó, é ou não é.
Uhum.
É uma doença nova, né? A princípio, as pessoas que são contaminadas, em tese, elas não voltam a ser contaminadas. Mas isso não é uma afirmativa 100%, né? Até porque a gente está num período de avaliação, né? Até então, o protocolo de sintomas era um, aí o protocolo de sintomas mudou, são outros. Então, ainda mais eu que não sou profissional médico, né? É muito difícil você afirmar, mas pelas leituras que eu ando fazendo aí, as informações no mundo, é bem possível que você não venha se infectar novamente usando como parâmetro outras doenças, né? Mas não posso te afirmar que
sim.
Os relatos, por exemplo, aí publicados pelo menos na internet, tem ninguém que fala com certeza absoluta que 100% não volta a ser infectado.
Deputado Paulo Araújo participa da sessão remota hoje, nessa quarta-feira, tem projetos. Como é que vai ser o dia para o deputado Paulo?
Então, tem vários projetos, né? Acho que o projeto, em tese, mais impactante aí, que não está na pauta, mas com certeza vai ser pautado nos próximos dias, é a questão da PEC da Previdência, né? Hoje tem um projeto de minha autoria que regulamenta a presença do fisioterapeuta nos leitos de UTI, né? Já prevendo situações onde pacientes ficam muito tempo em leito de UTI e que precisam da reabilitação, né?
Uhum. Quero agradecer a sua participação, deputado Paulo Araújo. Muito obrigado nessa quarta-feira.
Falou, Luque Marlo. Obrigado, Estado de Mato Grosso. Um abraço aí da Assembleia Legislativa, do deputado Paulo Araújo.